A pastora Roberta, a nos ministrar nessa noite.
A paz do Senhor, amém? Aqui é um povo que é apaixonado por Jesus? Se tem, eu vou falar de novo, a paz do Senhor. Agora está ficando um pouquinho melhor. Nós somos um povo que pertence ao Senhor Jesus, amém? E isso é o suficiente para que a nossa história seja mudada. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Quero entregar esse momento ao Senhor. Papai, nós estamos diante da Tua presença. Eu não tenho nada de mim que possa mudar a história dos Seus filhos. Eu não tenho a palavra perfeita que possa consolar os seus filhos, mas o Senhor tem. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença e eu peço que o Senhor use a minha boca da maneira que o Senhor desejar nessa noite. Eu quero colocar, Senhor, cada vida que está aqui neste lugar. Eu quero declarar, Senhor, que ninguém sai daqui da mesma forma que entrou. Nós destravamos os corações nessa noite. Declaramos que o Espírito Santo derruba as barreiras do nosso coração. Que Ele destampa os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Sua palavra. Nós levamos cada mente cativa ao Senhorio de Jesus Cristo nessa noite. Papai, o Senhor tem liberdade neste lugar. Doce Espírito de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Você que convence o homem do juízo da justiça de Deus, do pecado do juízo e da justiça de Deus. Flui em nós com rios de águas. E fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 33. Eu nem me apresentei, né? Oh, aleluia. Vamos abrir primeiro a palavra. Versículo 18. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Roberta. Eu sou uma das fundadoras do Ministério Zoe, junto com meu esposo, o pastor Rogério. E Deus tem nos chamado para despertar uma geração no Brasil que se mova em compaixão e intimidade, que encontre o seu chamado em Deus, amém? Nós só somos chamados para isso. A gente vai lá, põe um foguinho, deixa Deus convencer, chamar, limpar, despertar aquilo que Ele tem desejado para esta geração. Amém? Todos abriram? E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo e quis se estender a sua tenda das mãos dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E a nossa pregação será nesse versículo que eu vou ler agora. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Quem era Jacó? Aqui está dizendo que Jacó foi lá, levantou um altar. E está falando que antes disso, né, no capítulo anterior, está falando que Deus mudou o nome de Jacó. E eu quero começar falando um pouquinho de Jacó. Quem era Jacó? Jacó quer dizer enganador, pecador, falho. Uma pessoa que precisava mudar tantas coisas dentro dele. Uma pessoa como eu. Uma pessoa como você que está sentado aí. Que olha para você e vê que ainda há tantas coisas que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em você. Que há tantas coisas que o Espírito Santo de Deus precisa transformar você. Jacó, ele não teve uma vida fácil. No capítulo anterior, como eu disse, diz a palavra que ele lutou com um anjo. E o nome dele foi mudado para Israel. Porque lutaste como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceu. Parece que isso não muda nada, né? Parece que o que eu estou falando ainda não faz sentido, mas você vai entender agora. Jacó, agora chamado Israel, levanta um altar a Deus dizendo: você é meu Deus, você é o Deus de Israel, você é o Deus desse novo homem que você está enxergando em mim que eu ainda não sou. Você é um Deus todo-poderoso. Na minha caminhada inteira, eu fui percebendo a sua presença em cada minuto da minha vida. Em todos os momentos difíceis. Às vezes eu achei que você não estava lá, mas você sempre esteve lá. Nos meus momentos de conquista, eu percebi que Deus estava lá. Talvez você esteja sentado aí nessa cadeira, e você esteja como Jacó, vivendo um momento de transformação de Deus na sua vida. Que você ainda precisa reconhecer que Deus tem sido Deus na sua vida. Que Ele não é qualquer pessoa. Que Ele é um Deus que ressuscita mortos. Que Ele é um Deus que faz milagres. Que Ele é um Deus que cura. Que Ele é um Deus que está vivo. Que Ele não está morto. Que Ele não mudou. Que Ele não falha. Talvez você esteja hoje aqui como aquela pessoa falha. E você ergueu um altar. E você está se dando conta que Deus, Ele tem poder para mudar qualquer história. Inclusive a sua. Muitas vezes, nós achamos que Deus muda a história do nosso irmão, mas a nossa não. Tem gente, eu brinco assim, né? Tem gente que pega aquele salmo e diz: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Só eu sou atingido, Jesus. Não é possível. Porque tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que Deus só é um Deus abençoador que muda a história do seu irmão, mas não. Jacó, que agora se chamava Israel, estava dizendo: eu estou levantando altar ao meu Deus. Ao Deus que pode mudar toda a minha história. A um Deus que tem me ensinado a andar passo a passo por fé. Pergunta para o seu irmão: o Senhor tem te ensinado a andar por fé? E aí parece loucura, porque ele fala assim: eu estou levantando um altar ao Deus de Israel. Eu estou levantando um altar para esse novo homem que Deus diz quem eu sou. Eu estou levantando um altar para esse homem que não acreditou muitas vezes nele, que tentou arrancar com as suas próprias mãos certas coisas que abominam a Deus do seu interior. Ele estava dizendo: eu estou levantando um altar a Deus, ao meu Deus, ao Deus que mudou o meu nome, a Deus que me fez um homem novo, um homem diferente. Uma pessoa diferente. E às vezes, nós não conseguimos entender, porque como que Jacó, que muitas vezes nós pregamos sobre Jacó, ouvimos pregações sobre Jacó, e a gente fala tão mal de Jacó. Mas como é que ele teve o tanto entendimento, que depois daquela luta com o anjo, ele assumiu que ele era um novo homem. Ele não deu tempo de ele ficar vendo, analisando o perfil dele, vendo quais foram as mudanças que aconteceram na vida dele. Não deu tempo. Não deu tempo de ele olhar no espelho e dizer assim: não, eu mudei isso, eu andava virado, agora sou uma pessoa controlada. Eu era um murmurador, agora sou um abençoador. Não deu tempo. Mas ele gravou aquela palavra, ele segurou no coração dele aquela palavra de quem ele era a partir daquele momento. A partir daquele momento, Jacó não era mais Jacó, o enganador. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você não é mais o mesmo desde que você encontrou Jesus. Você não é mais o mesmo desde que você tem congregado na casa do Senhor. Não importa o que você tem pensado a seu respeito. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa o que as pessoas entendem sobre a sua vida. Mas você não é mais o rejeitado. Você não é mais o fracassado. Você não é mais o perdedor. Você não é mais o egoísta. Você não é mais nada daquilo que você era antes de encontrar Jesus. E Jacó entendeu isso. Ele entendeu, na hora que ele estava erguendo aquele altar, que ele não era mais Jacó, o enganador, o pecador, o falho. Aquele que vivia em cima de problemas e problemas, agora ele seria o homem que Deus chamou para que ele fosse. Deus está olhando para você hoje, está te chamando para ser a pessoa que Ele quer que você seja. Não importa quantas pessoas te feriram, não importa quantas pessoas te marcaram, não importa o que as pessoas falaram sobre a sua vida, não importa se você foi compreendido ou não, se as pessoas lançaram palavras de maldição ou não, há uma palavra de Deus quando Ele pensa em você, e essa palavra é irrevogável. Essa palavra de amor, essa palavra de bênção, essa palavra que expressa o que Ele sente quando Ele chama o seu nome, não tem preço. Ele entendeu isso. Ele passou muita coisa, foi lá, levantou o altar e disse: eu estou levantando esse altar ao Deus de Israel. Ao meu Deus, ao Deus desse homem imperfeito, mas que crer com todo o seu coração, que Deus é poderoso para me transformar. Porque a partir de hoje eu vou ser o que Ele diz que eu devo ser. Eu não sei como é que você tem andado diante da presença de Deus, mas você precisa entender que o que a palavra diz ao seu respeito é real, é verdadeira, porque a palavra de Deus não é mentirosa. Às vezes, nós esperamos um culto cheio de poder, esperamos alguém aquecer o motor e xacadarabalabachou, vai falando em línguas. Aí você está de olho aberto, lá o profeta chega perto, você até fecha o olho para mostrar a fé, para ver se ele te acerta. Não é verdade? Às vezes você fala: Deus, falou com a direita, falou com a esquerda, falou do lado, falou com atrás, falou com a frente. Deus realmente não está me vendo, Ele está me errando toda hora. E não é que Deus não quer falar com você. Deus está trabalhando com você. Às vezes nós acreditamos na palavra de um homem declarando a palavra de Deus, mas nós não cremos naquilo que Deus tem sussurrado na palavra dEle no nosso coração. Jacó agarrou aquela palavra e disse: eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa. Deus disse que eu teria um outro destino em Deus, e eu não quero outra coisa para mim do que os planos e propósitos de Deus para a minha vida. Você não pode desejar outra coisa. Você não pode querer outra coisa do que os planos e propósitos de Deus. Às vezes nós construímos uma historinha de mentira para nós mesmos. Nós colocamos uma venda dos nossos olhos e começamos a enxergar as coisas do jeito que nós queremos. Vemos defeito nas pessoas. Começamos a ficar insatisfeitos com algumas situações, quando na verdade é a nossa alma que está insatisfeita. Nós colocamos defeitos nos nossos líderes, nós colocamos defeitos na nossa célula, nós colocamos defeitos no nosso emprego. Nós falamos que o chefe está endemoniado, mas nós não conseguimos enxergar que existe um buraco dentro do nosso coração que está nos deixando tão insatisfeitos, que parece que nada, nada, nada pode preencher isso, ao ponto de nós começarmos a amaldiçoar aquilo que Deus abençoou em nós. Nós precisamos tomar cuidado, porque a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, Ele começou a construir com você uma história de fé, e Ele está te ensinando a confiar nele, Ele está te ensinando que Ele está presente no momento da angústia. Às vezes nós achamos que aceitar Jesus, entrar na igreja, é a garantia de ter uma vida de mar de rosas. E não é verdade. A palavra de Deus diz que Jesus disse: no mundo tereis, mas tende, porque eu venci o mundo. Mas nós não gostamos de ficar passando luta dentro da igreja, não. Nós achamos que isso é para as pessoas do mundo. Mas como é que Deus vai começar a trabalhar no nosso coração e arrancar coisas que não deveriam estar lá e nos moldar à semelhança dele, se nós não passarmos certas situações na nossa vida? Às vezes nós achamos que Deus está pegando pesado. Eu falo para Jesus: Jesus, teve época da minha vida que eu falei: Senhor, o Senhor caprichou, né? Pôs uma cadeirinha assim, escrito tratamento VIP, pôs a Roberta lá. E tratou mesmo. O que não tratava com meu irmão, tratava comigo. Eu vou dizer o seguinte para você: quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, mais você vai ser lixado, mais você vai ser quebrado, mais você vai ser preparado, porque Deus não vai perder você lá na frente. Se você tem enfrentado lutas difíceis, se alegre, porque Deus está para se manifestar na sua vida dizendo: ei, eu estou aqui, e você vai ser a testemunha viva do meu poder. A gente não gosta, né? Ah, se Deus falasse assim: Roberta, vamos passar naquele deserto. Eu falar: o quê? Naquele? Deus me livre. Eu ia começar a repreender, e era Deus que estava querendo me levar. Que a gente não quer, nós não queremos passar certas coisas, nós fugimos de Deus. Por isso que andar em fé é você estar no escuro, ter a luz só onde você põe o pé. Você vai dar o próximo passo, ilumina só onde você vai pôr o pé. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para ver todo o plano de Deus. Nós fugiríamos dos caminhos de Deus, porque a gente não gosta de ser tratado, nem quebrado, nem moído. Mas para nós sermos aquilo que Deus deseja, muitas vezes Deus precisa quebrar o nosso coração. Vira para o seu irmão e diga assim: ninguém quer ser quebrado, né? Olha bem para ele com amor e diga assim: nem eu fazer o quê? Olha para ele e fala assim: mas não adianta não. Tem jeito. Deus, Ele trabalha em nós como Ele quer. E Ele nos conhece mais do que qualquer pessoa. Mas eu quero continuar falando de Jacó, que agora é Israel. Para entender melhor como Jacó creu e o tamanho da fé dele, nós precisamos lembrar quem ele foi no passado. Sabe, nós sempre somos levados a olhar para trás e perceber o que Jesus já fez por nós. Toma cuidado, não despreze os pequenos começos. Às vezes nós ficamos tão ansiosos para que Deus faça, sabe, aquela obra grandiosa, para dar aquele emprego que você ganha bem, para fazer um ministério que você rompa com multidões, e você deseja tanto, tanto, tanto as coisas grandes, que você se esquece que Deus trabalha em detalhes. E aí Deus começa a trabalhar nos detalhes. E Ele começa a nos conduzir, nos lembrando o que foi que Ele já fez na nossa vida. Será que você pode pensar em um instante no seu lugar? De onde Jesus te tirou? Onde você estaria se Ele não tivesse te alcançado? Será que você pode olhar para você mesmo e dizer: não, eu preciso reconhecer que Deus fez grandes coisas na minha vida. Até aqui Ele me ajudou. Até aqui, quando eu achei que eu não ia conseguir andar, Ele me levou no colo. Quando eu pensei em desistir, Ele levantou uma palavra de ânimo. Até aqui o Senhor me ajudou. E nós precisamos nos lembrar sempre do que Ele já fez por nós. Porque se nós não lembrarmos, nós vamos olhar para a nossa vida e vamos achar que não está acontecendo nada. Já teve essa sensação? Você olha e fala: Deus, o que está acontecendo? Eu oro, não acontece nada. Minha vida está a mesma coisa. Aí você pergunta para a pessoa, ela fala: ai, minha vida está assim há 5 anos, há 4 anos, há 8 anos, há 1 ano, eu estou vivendo isso ainda na minha vida. Só que na verdade você não está vivendo isso na sua vida. Porque você não está se lembrando do que Ele tem feito. De como Ele tem cuidado das suas feridas. De como Ele tem tratado algumas coisas que doem na sua vida. Por todas as vezes que você estava lá atrás e você falou: Jesus, trata, cuida, cuida, cuida. Ele vai mexer no cuida, no cuida, no cuida, não estou preparado. Nós somos crianças às vezes diante de Deus. Falamos: Jesus, arruma isso na minha vida, olha meu brinquedo, arruma isso na minha vida. Quando Ele começa a mexer, a gente quer pegar de volta. Dá isso aqui de volta, Jesus, acho que é melhor você não mexer, porque eu não sei se eu estou preparado para algumas coisas. Você precisa se lembrar quem você foi. O que Ele realmente tem feito na sua vida. Você tem dado valor aos detalhes que Deus tem forjado e trabalhado na sua vida? Você tem aberto o seu coração e você tem tido um coração grato, porque você percebe mudanças no seu caráter, você percebe mudanças na sua casa, você percebe que o grau de renúncia na sua vida pelo nome de Jesus é outro. Você já não fica mais pensando em tudo para você. Você começa a pensar e planejar a sua vida tudo para que o nome dEle seja exaltado. Jacó precisou, a gente precisa olhar um pouquinho para a vida de Jacó lá atrás. Toma cuidado. Porque o nosso coração é enganoso. E às vezes ele nos faz ver coisas que não estão acontecendo. Às vezes você tem uma boa família. Né, esses dias eu estava vendo não sei se eu vi, se foi uma pessoa que me contou, que uma pregadora estava explicando lá que encontrou com o marido, aí chegou lá para o marido e falou assim: ai amor, vamos no salão. Ah, vai, tá bom, vai no salão. Aí chegou toda feliz: oi amor. E ele olhando para ela: fui no salão. É? Estava fechado? Não, eu arrumei o cabelo. Aí chegou na igreja, outra pessoa notava, mas o marido não notava que ela estava daquele jeito. Às vezes, nós não percebemos aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Toma cuidado. Toma cuidado, porque quando nós não percebemos o trabalhar de Deus, nós começamos a dizer que Ele não está fazendo nada. A nossa visão é que Ele não está fazendo nada, que nada mudou e que às vezes não vale a pena pagar o preço. Quando nós começamos a andar por esse caminho, nós temos vontade de largar, nós temos vontade de desistir, nós temos vontade de abrir mão das coisas que Deus nos chamou para viver. Vira para o seu irmão e diga assim: tome cuidado, não despreze os pequenos começos. Jacó, que agora era Israel, ele amava Deus, ele desejava os valores de Deus, aquela pessoa imperfeita desejava os valores de Deus. Você está sentado aí, e há muitas coisas que poderiam estar exigindo mudanças na sua vida, mas isso não significa que você não ama Deus, isso não significa que você não deseja os valores de Deus. Ele desejava, ele queria muito uma promessa. Jacó a vida inteira procurou uma bênção. A vida inteira ele lutou para receber a bênção da primogenitura. Ele queria a bênção do primogênito. Ele às vezes dá a impressão que Jacó achava que Deus tinha errado no percurso. Porque a palavra de Deus diz que Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. Ele foi gerado no ventre, lutando, desejando ser o primeiro, receber a bênção que ele tanto desejava. Só que ele não estava entendendo algumas coisas. Jacó queria tanta bênção que achava que Jesus precisava de uma mãozinha, que Deus precisava de uma mãozinha. Pergunta para o seu irmão, você tenta dar uma mãozinha para Deus de vez em quando? Porque às vezes a gente faz isso. Está demorando, Jesus. O que, que o senhor quer que eu faça? E aí começa a enfiar o pé pelas mãos, porque tem que ajudar Jesus, tem que ajudar Deus a acelerar o processo. E ele não está acelerando o processo porque não é tempo. Porque você precisa percorrer o caminho que ele está pedindo para você percorrer. E Jacó, né? Vamos falar um pouquinho dele, do passado dele. Ele desejava tanto, tanto, tanto a bênção, que eu quero que você abra comigo em Gênesis 25. Vamos lá, dá uma olhada. Todo mundo fala mal de Jacó, mas eu vou dizer uma coisa para você. Como nós nos parecemos com Jacó. Como nós nos parecemos com Jacó. Jacó desejava tanto a bênção, tanto a bênção, que no caminho dele, ele começou a tentar dar um jeitinho para que a bênção viesse para a mão dele. Gênesis 25, 30 diz assim. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, então jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Eu ouço algumas palavras e agora não estou para discordar de ninguém, mas eu não acho que Jacó enganou Esaú. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo para trocar por esse prato. Agora, Jacó se aproveitou da fraqueza do irmão. Isso é verdade. Ele aproveitou da fraqueza do irmão. E às vezes nós nos comportamos como irmão dele. Ai, Senhor, me dá logo isso, senão eu vou morrer. Eu estou cansado de ficar esperando. Eu estou cansado de ver mudanças. Eu estou tão cansado. Se eu não receber isso agora, eu vou desistir de tudo. Deus, você está me ouvindo que eu vou desistir de tudo? Deus. Só fica o eco. Eu. A gente não para de falar. Jacó não enganou o irmão, não. Ele falou, eu quero. Não valia isso? Não valia. Mas ele aproveitou da fraqueza do irmão dele para conseguir aquilo que ele queria. Como se ele pudesse dar um jeitinho na situação. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, não dá para acelerar o processo. Não dá para você dar um jeitinho. Não dá para tentar aproveitar do irmão para você conseguir viver aquela loucura em Deus. Esaú vendeu algo que ele não dava valor. Toma cuidado para você não vender e pôr preço naquilo que Deus te chamou para viver. Muitas pessoas se sentem tão esgotadas e tão cansadas que começam a abrir mão da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Começa a abrir mão do seu chamado. Ai, agora minha vida está uma loucura. Eu preciso muito estudar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que investir no seu futuro. Mas eu estou dizendo uma coisa, se Jesus voltar amanhã, você fica, tudo fica. E você tem que tomar cuidado para não ficar também. Porque as coisas que nós valorizamos, passa. Casa passa, carro passa. Faculdade passa, o conhecimento dos céus não é o conhecimento da terra. E nós precisamos rever quais são as nossas prioridades em Deus. relacionamento com Deus, intimidade, não tem preço para Jesus. Não tem que ser algo negociável na sua vida. Não existe nada que pode substituir o seu tempo de intimidade com o Rei. Você precisa tomar cuidado, porque todos os dias nós somos bombardeados, acordamos já atrasado, corre é um corre-corre, trabalha para lá e para cá, mulheres cuidam da casa e cuidam dos filhos, e tem uma rotina tão intensa, que às vezes nós falamos assim, hoje não deu tempo de falar com Deus. E todas as coisas que nós podemos estar investindo, podem ser o preço que nos está roubando da presença de Deus. Esaú não viu valor naquilo que ele tinha. Só que Jacó, ele não enganou de jeito nenhum. Mas sabe o que é o pior? É que Jacó buscava uma coisa que já era dele. Vamos lá comigo de novo? Gênesis 25, 23. Ele procurava tanto a bênção do primeiro filho, do primogênito, que olha o que já havia sobre a vida dele. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o mais moço. Ele queria tanto a bênção, só que a bênção já era dele, porque Deus já havia falado, a bênção maior está sobre o menor, não é sobre o maior. E às vezes nós queremos ser tão grandes, ser os primeiros, e lutamos tanto para alcançar a bênção, quando Deus já ordenou dos céus que aquilo tem que acontecer na sua vida. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem dito a nosso respeito. Jacó passou a vida inteira lutando para ser alguém. Passou a vida inteira para realizar a bênção, tanto que ele fez loucuras para receber essa bênção da primogenitura. Mas ele não soube fazer loucuras por Deus. Ele fazia loucuras pela bênção, não fazia loucuras pelo Senhor da bênção. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus já traçou o seu destino nele. E Ele olha para você e diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus está dizendo, olha, eu tenho planos para te fazer feliz. Eu tenho planos para que você se sinta uma pessoa completa em mim. E às vezes nós ficamos procurando tantas coisas para nos encher, para nos preencher. Quando na verdade, só Ele. Nós só precisamos só dEle, porque o resto já tem um decreto dos céus. Já há um decreto do céu sobre a sua vida. Jacó, em Romanos diz, amei Jacó e aborreci Esaú. Ele nem tinha nascido. Ele havia sido escolhido por Deus. Você precisa entender que você está sentado hoje nessa cadeira, porque Jesus te amou primeiro, e Ele te escolheu, e Ele resolveu investir na sua vida, e Ele planejou coisas a seu respeito, e Ele quer que você levante um altar na nação brasileira, dizendo, este é o meu Deus. E Ele conta com as suas mãos, e Ele conta com a sua boca. Deus não errou o endereço, não. Às vezes a gente acha que é com o vizinho, a gente acha que é com o outro lado, não. Deus quer usar a sua vida, é a sua vida que Ele quer usar. Ele quer fazer você levantar uma geração, Ele quer fazer você conduzir uma geração, para que viva o avivamento tão sonhado sobre o Brasil. Eu estou apaixonada por esse tempo que está por vir. Eu não sei se você deseja como eu o avivamento. As igrejas cheias, as vidas salvas, o poder de Deus se manifestando de uma forma tremenda. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não sente isso, tem alguma coisa doente no teu coração, porque todo filho de Deus precisa chorar e gemer para que essa nação seja apaixonada por Jesus. Nós precisamos sonhar com esse avivamento. Mais do que as bênçãos de ter um carro novo, de ter uma casa própria, de ter outras coisas que nós tentamos conquistar. Deus está propondo para nós um tesouro que não tem preço. E Ele chamou você para espalhar essa semente. Deus escolheu o imperfeito. Deus escolheu o pecador. Deus escolheu aquele que não sabia fazer. Repita comigo, eu sou essa pessoa. Sabe, Jacó se encontrava no momento da vida dele, que a gente passou do passado, vamos falar como é que ele estava. Que Deus tinha dado uma ordem para ele sair da casa de Labão. Ele serviu lá 20 anos, 14 pelas filhas e 6 pelo rebanho. Só que ele precisava voltar para casa. E ele tinha que voltar para resolver coisas mal resolvidas. Porque ele tinha saído da casa dele, corrido de Esaú, porque ele tinha enganado o pai dele para roubar a bênção do irmão. Sabe? Se tem alguma coisa mal resolvida em você, você vai precisar voltar para rever. Porque Deus não permite que certas coisas fiquem mal resolvidas dentro de nós. Você vai dar voltas e voltas e voltas até chegar no ponto que você vai precisar reconhecer. Agora não dá mais para deixar. Eu preciso resolver essa área na minha vida. Quando Deus tem um propósito, um chamado para a nossa vida, Ele começa a nos encaixar como se nós fôssemos peças no plano maior dEle, numa construção perfeita que Ele imaginou. Ele está usando você como uma peça para ganhar o Brasil para Ele. Aquilo que Ele faz na sua vida, o testemunho que Ele coloca na sua boca, é a forma com que você vai ganhar as vidas, porque você vai mostrar que Ele é poderoso para fazer. Deus não fica pensando como Ele vai conseguir atrair a sua atenção, então Ele vai fazer assim, eu vou provocar dor, vou provocar sofrimento. Esse não é o Deus que eu conheço. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque nós só damos essa porta para Deus. Não tem outra forma de Deus nos quebrar. Eu ouvi outro dia um amigo nosso, ele estava numa escola que a gente faz, e ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, eu estava tão revoltado com a igreja, tão revoltado com algumas coisas, que meu coração se trancou. E eu falava para minha esposa, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E aí a esposa dele falou assim para ele, eu tenho medo que você se perca um dia. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro das igrejas que estão perdidas e acham que não estão. E aí ele falou assim, não, eu oro com Deus, eu tenho minha vida com Deus, eu amo a Deus, não vai acontecer isso. Sabe como que Deus quebrantou ele? Deus permitiu que a mulher dele tivesse câncer. Aí a mesma igreja que ele criticou foi a mesma igreja que se dobrou orando pela mulher dele. E ele percebeu que a igreja amava mais ele do que ele achava que não. Nós não sabemos aonde Deus nos leva para curar as nossas feridas. Nós não sabemos onde Deus nos leva para arrancar certas coisas da nossa vida. Jacó, ele entendeu, ele no final da vida dele, ele começou a perceber que tinha coisas dentro dele que precisavam ser transformadas. Se há coisas na sua vida que estão mal resolvidas, você vai dar voltas e Deus vai falar, ei, agora é hora de resolver isso. Porque Deus não cuida e não usa soldados feridos para entrar em guerra. Muitas pessoas têm entrado em guerra feridas, machucadas, se arrastando, mas não é essa a visão de Deus. Deus tem nos chamado para ser soldados de linha de frente, para ganhar a nossa casa, para ganhar os nossos filhos, para ganhar o nosso esposo, para ganhar a nossa esposa, para ganhar os nossos parentes para Jesus. Mas a gente não pode viver se arrastando assim. Precisamos abrir mesmo para uma cura de Deus. E Jacó, ele começou a sentir o que o irmão dele sentiu pela primeira vez na vida. Ele percebeu que ele foi enganado, ele enganou o irmão e ele foi enganado. Porque o erro de Jacó não foi na hora do prato, porque ele sabia, ele aproveitou da fraqueza do irmão, mas quando ele roubou a bênção do pai, ele enganou o irmão, ele enganou o pai. Ali ele fez. E chegou uma hora na vida de Jacó que ele teve que olhar no espelho e dizer: eu não acredito que ainda existe isso dentro de mim. Eu não acredito que isso ainda me rouba de Deus. Eu não acredito que isso me faz pensar 3.000 vezes em largar aquilo que eu estou oferecendo na igreja. Eu não acredito que eu ainda consigo ser tão egoísta. Eu não acredito que eu consigo ter inveja do meu irmão porque ele conseguiu uma bênção primeiro do que eu. Eu não consigo acreditar que na minha boca, quando Deus não faz aquilo que eu quero, eu murmuro, eu reclamo, em vez de aprender a confiar em Deus. Como anda o seu coração nesta noite? Como anda o seu coração nesta noite? Jacó passou a vida inteira lutando por uma coisa que Deus já havia planejado para ser dele. Será que Deus já não declarou algumas coisas sobre a sua vida? E você está lutando, achando que Deus precisa fazer de um jeito, quando na verdade Deus já está trabalhando. Deus já está mexendo. Deus já está fazendo. Jacó precisou voltar para casa como Israel. Você precisa voltar para casa como uma pessoa que Deus diz que você é. Não é tempo mais de ficar olhando aquilo que não deu certo. Não é tempo mais de ficar olhando, achando que Deus se esqueceu de você. Não é tempo mais de você ficar olhando para você e acreditando mesmo que Deus nunca vai mudar a sua sorte. Porque a Bíblia diz quais são os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Então, Deus, nós temos que parar de resistir a Deus. E temos que começar a buscar a face dEle e dizer: Senhor, o que é que você está querendo me ensinar? Porque eu quero te ouvir, eu quero aprender. Nós temos que parar de ser aquele crente fast food. Ora, em 1 minuto o seu pedido é atendido. Nós não sabemos mais perseverar em oração. Deus falava com homens na Bíblia 1, 2 vezes, e eles guardavam isso por uma vida inteira. Hoje, se um profeta não fala com você, daqui 1 mês ele não fala com você, daqui a 5 meses ele não fala com você, eu acho que não vai acontecer mais. Vira para o seu irmão e diga assim: não é assim? Não, fala com vontade, não é assim, irmão, fala para ele com vontade, não seja tímido. Não ponha preço no que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que Ele planejou para você, há coisas que nem você pode impedi-lo de fazer. Nem você. Com seus medos, com as suas fraquezas, nem você vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para executar na sua vida. Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando para você não ficar cansado da vida. Ele está te chamando para você não deixar o desânimo te dominar. Ele está te chamando para você ser ousado, ousada e corajoso para fazer a diferença nesta geração. Ele olha para você e ele fala: minha arma secreta que vai detonar o inferno. Aí você fala: eu. Ele é você. Eu. Você. Você é a arma secreta de Deus para destruir o inferno. E Ele não está esperando que seja você. Mas Deus enxerga em você coisas que você jamais enxergará a seu respeito. Jamais. Ele olha para você e ele fala: eu sei que eu posso construir a história de uma nação com ele. Eu sei que eu posso construir a história de uma nação com ela. Eu sei que eu posso resgatar os familiares com ele. Eu sei que eu posso ganhar o emprego dele todo para Jesus, através da vida dele. Agora você precisa decidir. Porque nós somos chamados a construir um altar para Deus todos os dias. Você vai escolher construir um altar no velho homem, ou você vai escolher construir um altar no novo homem? Pergunta para o seu irmão, qual vai ser a sua? Não, pergunta com vontade. Gente, pergunta com vontade. Assim, nós estamos entre irmãos, amém? Amém? Tem gente que vai perguntar assim, eu não sei se eu vou apanhar. Hã? Pergunte mesmo. E eu quero fazer um apelo agora. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas a bênção que Deus ordenou sobre a sua vida, ela é irrevogável. O diabo não pode roubar. Mas Deus está te chamando para construir um nome aqui na terra. A levantar um altar de adoração. A levantar um altar de santidade. A levantar um altar com a verdade da palavra de Deus. Deus está te chamando para levantar um altar que seja consolo para os aflitos, para os pequenos. Você precisa começar a construir esse altar. E se você é essa pessoa, eu gostaria de convidar que você fique de pé agora. Se você quer construir um altar ao Senhor. Não no que você é hoje, mas naquilo que Deus diz que você vai ser amanhã. Naquilo que Ele está trabalhando em você. Naquilo que Ele está forjando você. Cadê os jovens desse lugar? Ah, não, não tem jovem nesse lugar. Cadê os jovens desse lugar? Que vocês estão fazendo? Meu Deus, corre aqui na frente vocês. Corre na frente, mas que timidez é essa? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, aleluia. Vocês têm uma responsabilidade muito grande nesta geração. E eu estou chamando vocês primeiro, porque a igreja precisa de vocês. Deus precisa da sua boca. Deus precisa das suas mãos. Para de ficar brincando. Tem gente que fala, eu espero em Deus, fica parecendo uma metralhadora para alcançar uma namorada. Misericórdia. Ai, estou esperando em Deus, ando em santidade, faço um solo da hora. E fica com o olhar 43 em todas. Quem der mole já era. Fica preocupado com umas coisas. Outro dia entrou uma lá na minha sala. Ai, pastora, eu estou ficando para titia. Ninguém me ama, ninguém me quer. Minha filha, para com isso. Quantos anos você tem? 15 anos. A gente ri, mas aquilo estava destruindo o coração dela. Quantas coisas têm destruído o nosso coração porque nós achamos tão importante que Deus olha para a gente e fala, ai, crianças. Realmente é muito importante. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Porque essa geração precisa oferecer sacrifícios no altar. Essa geração tem que estar disposta a ser transformada por Deus. Tem que parar de ficar dando um jeitinho. Deus precisa de uma geração separada para Ele. Para de ficar dando um jeitinho. Para de tentar fazer as coisas do jeito que você gosta. Se não é o louvor que você gosta, você não adora. Não. Adoração é seu estilo de vida. As pessoas precisam passar na rua e sentir algo diferente quando veem vocês passando. Não é tempo mais de ficar brincando com o pecado. Não é tempo mais de ficar brincando com certas coisinhas. Não é tempo de ficar dividindo o seu coração com outros altares que não sejam para Deus. Você pode se olhar no espelho e ver um monte de defeito em você. Deus vai te confrontar mais cedo, porque a obra que Ele tem com os jovens dessa nação é diferente. Feche seus olhos. Se você anda como Jacó fugindo, tentando dar um jeitinho, porque você quer isso. Onde estão aqueles que vão ser enviados aonde Ele quer? Onde estão aqueles que Ele vai usar para cuidar das viúvas? Onde estão aqueles que Ele vai cuidar, Ele vai usar para cuidar dos pobres, para cuidar dos ribeirinhos? Onde estão aqueles que não desejam só conforto, que desejam só a sua bênção? Porque eu preciso da minha bênção, porque eu preciso ser abençoado. Você precisa que Deus entre na sua história de um jeito diferente. É isso que você precisa. Você precisa entregar o seu coração para Ele. Senhor, eu preciso que o Senhor coloque fogo nesta geração. Fogo nesta geração. Fogo nesta geração. Fogo nesta geração, Senhor. Comece a dizer aí no seu lugar aquilo que você quer oferecer ao Senhor nesta noite. Fala para Ele que você quer ser trabalhado. Fala para Ele que você quer levantar um altar de adoração ao Senhor. Nós vamos começar a cantar uma canção. E você vai pedir ao Senhor uma marca diferente nesta noite. Você que não é jovem, ou que não veio, que tem o espírito jovem, e você não veio aqui na frente, mas você quer oferecer ao Senhor mais do que ser abençoado. Feche seus olhos no seu lugar também. O Senhor está pedindo alguns relacionamentos hoje aqui. Há pessoas que estão tendo um namoro impuro, que estão brincando com certas coisas, e o Senhor está dizendo: não tem minha aprovação. Não tem minha aprovação. As coisas de Deus são santas. 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 Faz o seu pacto diante de Deus nesta noite. Nós vamos começar a cantar e adorar. E você começa a oferecer o seu coração a Ele hoje. O Senhor está curando dores nas costas hoje. Dores aqui na lombar. Xecarabalaba xorecandala daramaxere balabaramanás. Curando uma hérnia de disco. Xepacadara condoroco xerere candara derebadara candala daramanás. Ho xecandai. muitas pessoas aflitas com o dia de amanhã. Você vale muito mais para Deus do que você possa imaginar. Há uma palavra que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações lá na igreja. Os fiéis não serão tocados. Ainda que venha uma seta, logo em seguida Deus vai reverter a história, porque os fiéis não serão tocados. Sabe, tô sentindo uma coisa com vocês. Vocês amam a Deus, os jovens. Vocês querem os valores de Deus. Mas alguns ainda não fizeram um compromisso real com Jesus. Se você não tiver um compromisso, uma obra não cresce. Se não houver dedicação, essa obra não cresce. E Deus quer contar com a sua vida para mudar a história dessa região. Você pode colocar a mão no seu coração? Será que você pode repetir uma oração comigo? Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho desejado tantas coisas, e às vezes eu tento dar um jeitinho, às vezes, Senhor, eu não percebo, mas não ter a bênção endurece o meu coração para entrar na tua presença. Hoje eu quero declarar que eu amo o Senhor da bênção mais do que a bênção. Senhor, eu entrego meu coração. Me conduz aonde você desejar, porque eu quero edificar um altar que te agrade, ao Senhor que é o meu Deus. Eu sei, Jesus, que às vezes eu dou trabalho, que às vezes eu digo que eu creio, mas a minha fé está abalada. Espírito Santo, me mostra o caminho, me mostra o amor do Pai, me mostra o amor do Filho, e me conduz para que eu viva todos os seus planos e os seus propósitos para minha vida. Senhor, eu quero ter uma experiência. Me marca nesses dias. Me marca hoje. Porque eu preciso de um toque seu. Gera em mim algo novo. Porque eu preciso ser renovado. Senhor, conta comigo. Fala para Ele, Senhor, conta comigo. Eu quero fazer parte da geração que traz o avivamento sobre o Brasil. Eu quero fazer parte da geração que agrada o seu coração e que tem ousadia para fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o